Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Que motivo de alegria, porque hoje, 17 de janeiro de 2022, além de nós estarmos retomando as nossas gravações, temos a alegria de iniciarmos o estudo de uma obra espetacular, o que é o Espiritismo. Esse trabalho será conduzido pelas nossas amigas Aramita e Carla, já solicitando que a espiritualidade amiga possa conduzi-las nesse trabalho, nessa obra de fundamental importância para nós espíritas. Amado Mestre Jesus, te pedimos a permissão para mais um trabalho. E é imprescindível, Senhor, a sua proteção e o seu amparo. Que a espiritualidade amiga possa sempre, amado Mestre, nos conduzir nesta obra e nesse trabalho que o Senhor nos confiou. Graça te damos, amado Mestre Jesus, que assim seja. Então, agora, o trabalho será conduzido pelas meninas, nossa Aramita e Carla, nessa obra esquecida por nós espíritas, o que é o Espiritismo. Quando você se depara com uma pessoa que tem vontade de estudar o Espiritismo, que obviamente não esteja precisando de um consolo, né? Uma pessoa que quer estudar, porque a pessoa que está precisando de um consolo, você não vai dar para ela o que é o Espiritismo, você dá ali o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ela vai receber aquele consolo. Mas se a pessoa está bem e ela quer estudar a doutrina, oriente o que é o Espiritismo. Depois ela vai para o Livro dos Espíritos. Então, para nós é uma alegria ter essa obra no nosso canal, o que é o Espiritismo.
A gente vai iniciar a obra nas edições mais antigas com a biografia do Allan Kardec, que foi escrita pelo Henri Saussure. O Henri Saussure, ele nasceu em 6 de maio de 1852, escritor espírita. Ele nasceu em Lyon, ele foi o primeiro biógrafo de Allan Kardec. Escreveu, além da biografia de Allan Kardec, ele escreveu a biografia de Léon Denis, escreveu Esperança e Coragem, O Espiritismo em Lyon, Provas, Eilas, A Reencarnação segundo o Espiritismo, As Sessões do Grupo Amizade, Memória dirigida ao Congresso Espírita. E essa biografia, que a Carla vai começar a ler, foi conservada no presente trabalho em forma de conferência que o Henri escreveu e fez essa conferência em 31 de março de 1896, no 27º aniversário do decesso, né, da desencarnação de Allan Kardec.
Biografia de Allan Kardec. Primeira observação é que seu verdadeiro nome é Hippolyte Léon Denizard Rivail, conforme estudo de autoria de Zeus Vantuil, inserto em Reformador, de abril de 1963, páginas 95 e 96, intitulado Kardec e seu nome civil. Nota da editora. Minhas senhoras e meus senhores, muitas pessoas que se interessam pelo Espiritismo manifestam muitas vezes o pesar de não possuírem senão muito imperfeito conhecimento da biografia de Allan Kardec e de não saberem onde encontrar, sobre aquele a quem chamamos mestre, as informações que desejariam conhecer. Pois é para honrar Allan Kardec e festejar a sua memória que nos achamos hoje reunidos. E o mesmo sentimento de veneração e de reconhecimento faz vibrar todos os corações. Em respeito ao fundador da filosofia espírita, permiti-me, no intuito de tentar corresponder a tão legítimo desejo, que vos entretenha alguns momentos com esse mestre amado, cujos trabalhos são universalmente conhecidos e apreciados, e cuja vida íntima e laboriosa existência são apenas conjeturadas. Se fácil foi a todos os investigadores conscienciosos inteirarem-se do alto valor e do grande alcance da obra de Allan Kardec pela leitura atenta das suas produções, bem pouco puderam, pela ausência até hoje de elementos para isso, penetrar na vida do homem íntimo e segui-lo passo a passo no desempenho da sua tarefa tão grande, tão gloriosa e tão bem preenchida. Eu particularmente falo de mim porque toda vez que a gente estuda a Revista Espírita, a gente vê o nível de disciplina, o nível de inteligência das perguntas, porque são perguntas que realmente, mesmo lendo, ainda me surpreendem. Da onde? Poxa, como ele pensou isso nessa resposta? E o nível de lucidez dele de conseguir abranger tantos assuntos, tantos ramos da ciência. Então, realmente, é um espírito de caráter, assim, que deixa a gente realmente admirado. Não somente a biografia de Allan Kardec é pouco conhecida, senão que ainda está por ser escrita. A inveja e o ciúme semearam sobre ela os mais evidentes erros, as mais grosseiras e as mais impudentes calúnias.
Impudentes quer dizer desavergonhadas.
Vou, portanto, esforçar-me por mostrar-vos, com luz mais verdadeira, o grande iniciador de quem nos desvanecemos de ser discípulos.
Desvanecer de quem nos orgulhamos de ser discípulos.
Todos sabeis que a nossa cidade se pode honrar, a justo título, de ter visto nascer entre seus muros esse pensador tão arrojado quão metódico, esse filósofo sábio, clarividente e profundo, esse trabalhador obstinado, cujo labor sacudiu o edifício religioso do velho mundo e preparou os novos fundamentos que deveriam servir de base à evolução e à renovação da nossa sociedade caduca, impelindo-a para um ideal mais são, mais elevado, para um adiantamento intelectual e moral seguros.
Ele está falando que essa conferência, porque ele é lionês também, o Henri de Saussure, e ele está falando do Kardec, né? Que a cidade deles, né? Nossa cidade pode se honrar de ter visto nascer, porque essa conferência é em Lyon e ele também é lionês.
E achei interessante que está grifado no livro da tia aqui a renovação da nossa sociedade caduca, que realmente já em pleno iluminismo, falando de pecado, do que não pode, das coisas que a igreja impunha, sem poder a ciência e tudo que já vinha ali borbulhando poder ser falado, porque não podia, a igreja não permitia. Então, ela caduca nesse ponto. E ele é um filósofo sábio que realmente conduziu, porque ele sabe fazer, né? A gente vê pelas perguntas, pelo estudo, pela dedicação, que ele sabe como conduzir esse novo pensamento, né?
Como ele diz, né? Sacudiu, pelo seu trabalho, sacudiu o edifício religioso do velho mundo.
Foi com efeito em Lyon que, a 3 de outubro de 1804, nasceu de antiga família lionesa, com o nome de Rivail, aquele que devia mais tarde ilustrar o nome de Allan Kardec e conquistar para ele tantos títulos a nossa profunda simpatia, ao nosso filial reconhecimento. Eis aqui, a esse respeito, um documento positivo e oficial. Positivo quer dizer que se pode provar, né? Nessa questão de pode provar, está lá mostrado. Então, assim, diz o documento, abre aspas, aos 12 do Vindemiário, no ano 13, alto do nascimento de Denizar Hippolyte Léon Rivail, nascido ontem às 7 horas da noite, filho de Jean-Baptiste Antoine Rivail, magistrado, juiz, e Jeanne Duhamel, sua esposa, residentes em Lyon, rua Sala número 76.
Era da área jurídica, os pais dele, como disse a tia, mas aqui, para esclarecer, que ele diz aos 12 do Vindeminário. Vindeminário, é, depois que teve a Primeira República Francesa, eles começaram a contar de novo o calendário. Então, É o primeiro mês do calendário da Primeira República Francesa, o qual começava em 22 de setembro e terminava em 21 de outubro. No nosso calendário de hoje, esse 12 do Vindeminário é o 3 de outubro.
O sexo da criança foi reconhecido como masculino. Testemunhas maiores: Ciriac Frederic de Timar, diretor do estabelecimento das águas minerais da Rua Sala, e Jean-François Targe, mesma Rua Sala, a requisição do médico Pierre Adamel, Rua Saint-Dominique, número 78. Feita a leitura, as testemunhas assinaram, assim como a maire da região do Sul. O presidente do tribunal, assinado, Mathieu. Fecha aspas, acabou o documento. O futuro fundador do Espiritismo recebeu, desde o berço, um nome querido e respeitado e todo um passado de virtudes, de honra, de probidade. Grande número dos seus antepassados se tinham distinguido na advocacia e na magistratura por seu talento, saber e escrupulosa probidade. Parecia que o jovem rival devia sonhar, também ele, com os louros e as glórias da sua família. Assim, porém, não foi, porque desde o começo da sua juventude ele se sentiu atraído para as ciências e para a filosofia. Rivail Denizar fez em Lyon os seus primeiros estudos e completou em seguida a sua bagagem escolar em Yverdon, Suíça, com o célebre professor Pestalozzi, de quem cedo se tornou um dos mais eminentes discípulos, colaborador inteligente e dedicado.
Ele disse que uma das passagens dele, do Kardec, é que o Pestalozzi viajava e ele, aos 15 anos, já tomava conta da escola em Yverdon. E ele dava conta, diz que direitinho, que o Pestalozzi viajava e entregava tudo nas mãos do Rivail Denizar.
Então está aqui, por isso que ele diz, um dos mais eminentes discípulos, colaborador inteligente e dedicado. Aplicou-se de todo o coração à propaganda do sistema de educação que exerceu tão grande influência sobre a reforma dos estudos na França e na Alemanha. Muitíssimas vezes, quando Pestalozzi era chamado pelos governos, um pouco de todos os lados, para fundar institutos semelhantes ao de Yverdon, confiava a Denizar Rivail o encargo de o substituir na direção da sua escola. O discípulo, tornado mestre, tinha, além de tudo, com os mais legítimos direitos, a capacidade requerida para dar boa conta da tarefa que lhe era confiada. Era bacharel em letras e em ciências e doutor em medicina, tendo feito todos os estudos médicos e defendido brilhantemente sua tese. Tem uma nota da editora que, para esse trecho, também tem o Reformador de março de 1958. Linguista insigne, conhecia a fundo e falava corretamente o alemão, o inglês, o italiano e o espanhol. Conhecia também o holandês e podia facilmente exprimir-se nesta língua.
Daí, quando ele chega na Revista Espírita, ele troca correspondência com gente de todo o mundo. Dos Estados Unidos, tem na revista de 1858 o juiz que escreve para ele. Então, ele se corresponde na língua nativa de cada um que remete correspondência a ele.
Denizar Rivail era um alto e belo rapaz, de maneiras distintas, humor jovial na intimidade, bom e obsequioso. Tendo a conscrição incluído para o serviço militar, a conscrição é o recrutamento militar. Tendo a conscrição incluído para o serviço militar, ele obteve isenção e 2 anos depois veio fundar em Paris, a Rua de Sèvres, número 35, um estabelecimento semelhante ao de Yverdon. Para essa empresa se associaram um dos seus tios, irmão de sua mãe, o qual era seu sócio capitalista. No mundo das letras e do ensino, que frequentava em Paris, Denis Arrivail encontrou a senhorita Amélie Boudet, professora com diploma de primeira classe. Pequena, mas bem proporcionada, gentil e graciosa, rica por seus pais e filha única, inteligente e viva, ela soube, por seu sorriso e predicados, fazer-se notar pelo senhor Rivail, em quem adivinhou, sob a franca e comunicativa alegria do homem amável, o pensador sábio e profundo, que aliava grande dignidade à mais esmerada urbanidade.
Urbanidade é afabilidade e cortês. E uma coisa que chama atenção, e que tanto aqui diz como outras biografias dizem, que ele não era... As pessoas tinham a impressão que ele era um homem sisudo, sério, e não era. Que ele era um homem alegre, gentil, e que ele tinha muito bom humor.
Na intimidade.
O registro civil nos informa que, abre aspas, Amélie Gabrielle Boudet, filha de Julien Louis Boudet, proprietário e antigo tabelião, e de Julie Louise Segnat de Lacombe, nasceu em Thiers, Sena, aos 2 do primário do ano 4, ou seja, 23 de novembro de 1795. Fecha aspas.
Ela era 9 anos mais velha que Kardec.
Já era algo assim inusitado para aquela época, né? Um homem casar com uma mulher 9 anos mais velha que ele.
Já era diferente,
né?
A senhorita Amélie Boudet tinha, pois, mais 9 anos que o senhor Rivail. Mas na aparência, disse-á, ter menos 10 que ele. Quando?
Como o Jean escreve bem, né? Que delícia.
O Henri, maravilhoso. O Henri tá assim também.
Você ia ter menos 10.
É, muito gentil isso.
Mas na aparência, disse ia ter menos 10 que ele, quando em 6 de fevereiro de 1832 se firmou em Paris o contrato de casamento de Hippolyte Léon Denis Arrivail, diretor do Instituto Técnico à Rua de Sèvres, método de Pestalozzi, filho de Jean-Baptiste Antoine e senhora Jeanne Duhamel, residentes em Château du Loir, com Amélie Gabrielle Boudet, filha de Julien Louis e senhora Julie Louise Segnat de Lacombe, residentes em Paris, 35, Rua de Sèvres.
Quando eles casaram, o Hippolyte Léon Denis Arrivail tinha 27 anos e a Amélie Boudet tinha 36.
O sócio do senhor Rivail tinha a paixão do jogo. Arruinou o sobrinho, perdendo grossas somas em Spa e em Aix-la-Chapelle. O senhor Rivail requereu a liquidação do instituto, de cuja partilha couberam 45 mil francos a cada um deles. Essa soma foi colocada pelo senhor e senhora Rivail em casa de um dos seus amigos íntimos, negociante, que fez maus negócios e cuja falência nada deixou os credores. As bolsas caíram.
Ou seja, um sócio que é viciado em jogo, depois venderam o dinheiro, o outro que aplicou errado e perdeu de novo.
Longe de desanimar com esse duplo revés, o senhor e senhora Rivail lançaram-se corajosamente ao trabalho. Ele encontrou e pôde encarregar-se da contabilidade de 3 casas que lhe produziam cerca de 7 mil francos por ano. E terminado o seu dia, esse trabalhador infatigável escrevia à noite, ao serão, gramáticas, aritméticas, livros para estudos pedagógicos superiores. Traduzia obras inglesas e alemães e preparava todos os cursos de Levi Alvarez, frequentados por discípulos de ambos os sexos do Faubourg de Saint-Germain. Faubourg de Saint-Germain quer dizer o subúrbio de Saint-Germain. Ou seja, ele trabalhava, fazia os bicos e trabalhava à noite.
Não, ele,
né?
Ele conseguiu uma boa renda porque ele era bem capaz, né? Ele tinha muita coisa. Então, ele era tradutor, ele fazia tradução, ele escrevia. Mais tarde a gente vai saber que as obras dele, ele ganhava. Como é que chama quando a gente vende uma obra depois? os direitos autorais. Então, ele se sustentava com isso.
Pois é, mas assim, o que é interessante notar é que ele trabalhava à noite, isso. Não tinha computador, mas era tudo bem manual, né? Bem...
Isso já era hábito dele.
Organizou também em sua casa, a Rua de Sèvres, cursos gratuitos de química, física, astronomia e anatomia comparada, de 1835 a 1840, e que eram muito frequentados.
Isso mostra a abnegação dele, que ele podia só fazer tudo só por dinheiro, precisava, tinha perdido, fazia pouco tempo, 45 mil francos, né? Estava ganhando só 7 mil por ano, né? Fazendo três casas, mas ainda assim ele arranjava tempo, né? Durante 5 anos, para dar cursos de física, química, astronomia e anatomia comparada, gratuitos. Não deve ser pouco, né? Isso é Kardec.
E assim, vamos parar um pouquinho agora nessa surpreendente jornada, ficando para nós de exemplo disciplina, estudo e abnegação também, né? Ainda um trabalho voluntário aqui. Agradecemos aos amigos espirituais a oportunidade, a inspiração e ao nosso Senhor Jesus que nos permitiu esse momento. E até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos. Hoje, 24 de janeiro de 2022, estamos reunidos novamente para o estudo do O que é o Espiritismo. O estudo será conduzido por mim, Carla, e pela irmã Mita, porque a tia Conceição está de Covid, não autorizada, mas estamos aqui para o trabalho com nosso Senhor Jesus. Já solicitando aos amigos espirituais a inspiração e a condução nesse trabalho e agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade.
Nós estamos vendo no que é o Espiritismo, nós estamos com as edições mais antigas, né? Ainda não é da edição do Noleto. Estamos vendo a biografia do Allan Kardec, que é uma palestra, um discurso feito pelo Henri de Sals, que foi o primeiro biógrafo do Allan Kardec.
Continuando, membro de várias sociedades sábias, notadamente da Academia Real da Reich, foi premiado por concurso em 1831 pela apresentação da sua notável memória, qual o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época. Dentre as suas numerosas obras, convém citar, por ordem cronológica, plano apresentado para o melhoramento da instrução pública em 1828 e 1829. Segundo o método de Pestalozzi, ele publicou, para uso das mães de família e dos professores, o curso prático e teórico de aritmética. Em 1831, fez aparecer a gramática francesa clássica. Em 1846, o Manual dos Exames para a Obtenção dos Diplomas de Capacidade, Soluções Racionais das Questões e Problemas de Aritmética e Geometria. Em 1848, foi publicado o Catecismo Gramatical da Língua Francesa. Finalmente, em 1849, encontramos o Sr. Rivail, professor no Liceu Polimático, regendo as cadeiras de Fisiologia, Astronomia, Química e Física. Em uma obra muito apreciada, resume seus cursos e depois publica Ditados Normais dos Exames da Municipalidade e na Sorbonne, ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas. Então a gente vê aqui, né, que ele era um grande escritor e de, principalmente a gente percebe aqui a língua francesa, né?
Ele sabia a gramática, daí a gente vê os escritos, né? A correção, o encadeamento dos parágrafos, quando ele vai expondo uma ideia sobre qualquer assunto. Por quê? Porque ele fala, ele escreveu sobre gramática e ele sabe de vários assuntos, tanto que a gente pode ver na Gênese,
no livro,
quando ele fala de química, de física, de astronomia, e porque ele tinha conhecimento de tudo isso.
E esse primeiro livro dele aqui, O Plano Apresentado para o Melhoramento na Instrução Pública, segundo o método Pestalozzi, nós ficamos devendo no outro estudo sobre o Pestalozzi. E o Pestalozzi, o método de estudo dele, é um método que verifica o ser integral, o homem físico, o homem social e o homem espiritual. Isso foi um grande avanço. E também ele se preocupava muito com as crianças carentes. Então a gente vê também essa influência dele no trabalho do Allan Kardec, que também dava as aulas grátis, cursos gratuitos, depois de todo o serviço que ele tinha no profissional. Tendo sido essas diversas obras adotadas pela Universidade de França e vendendo-se abundantemente, pôde o Sr. Rivail conseguir, graças a elas e ao seu assíduo trabalho, uma modesta abastança. Como se pode julgar por esta muito rápida exposição, o Sr. Rivail estava admiravelmente preparado para a rude tarefa que ia ter que desempenhar e fazer triunfar. Seu nome era conhecido e respeitado, seus trabalhos justamente apreciados, muito antes que ele imortalizasse o nome de Allan Kardec. Prosseguindo em sua carreira pedagógica, o Sr. Rivail poderia viver feliz, honrado e tranquilo, estando a sua fortuna reconstruída pelo trabalho perseverante e pelo brilhante êxito que lhe havia coroado os esforços. Mas a sua missão o chamava a uma tarefa mais onerosa, a uma obra maior. E como teremos muitas vezes ocasião de o evidenciar, ele sempre se mostrou à altura da missão gloriosa que lhe estava reservada. Seus pendores, suas aspirações, tê-lo iam impelido para o misticismo, mas a educação, o juízo reto, a observação metódica conservaram-no igualmente ao abrigo dos entusiasmos desarrazoados e das negações não justificadas.
Para ver que é como o Henri de Salce diz, né? Ele podia muito bem, ele já era um homem que já tinha a sua fortuna, ele vivia dos rendimentos dos livros que vendia, ele fazia contabilidade de três casas, ele depois era professor, e ele podia dizer, não preciso mais. Ele fazia parte da Academia de Ciências da França, e ele podia se acomodar, né? E aí ele diz, ele podia ter impelido para o misticismo, por quê? Porque quando as mesas girantes começaram na França, foi uma febre. Uma febre que dava oportunidade para os misticismos, para as coisas mais estapafúrdias. E ele não. Ele foi o juízo reto, a observação metódica, para poder elaborar e apresentar todas essas obras que ele nos apresenta.
Como ele fala aqui, sem os entusiasmos desarrazoados, porque ele poderia, né? Conforme ele foi vendo que não era um embuste, que não era um charlatanismo, que tinha uma verdade, ele podia sair aceitando tudo. Mas ainda assim, ele não foi de um extremo a outro. Ele foi observar, como a gente vê na revista, né? Ele observa, ele
pondera.
Pondera, guarda o que não tem certeza, colhe explicações de todo mundo e aí vai fazendo as análises conforme a instrução também dos espíritos, né?
Questiona e requestiona. Só a gente vê, né? Já tem toda essa obra codificada, mas logo que a gente entra, né, tô falando de mim, né? A gente entra no espiritismo, a gente fica empolgada, a gente quer acreditar em tudo, quer ler todas as obras, qualquer coisa. E aí depois a gente vai aprendendo, não, primeiro as obras básicas. E ele não, desde o começo, ele não se empolgou com isso.
Muito ao contrário, né?
Uhum.
Foi em 1854 que o senhor Rivaio ouviu pela primeira vez falar nas mesas girantes, a princípio do senhor Fortier, magnetizador, com o qual mantinha relações em razão dos seus estudos sobre o magnetismo. O senhor Fortier lhe disse um dia: "Eis aqui uma coisa que é bem mais extraordinária. Não somente se faz girar uma mesa, magnetizando-a, mas também se pode fazê-la falar. Interroga-se e ela responde." "Isso", replicou o senhor Rivaio, "é uma outra questão. Eu acreditarei quando vi e quando me tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que se pode tornar sonâmbula. Até lá, permita-me que não veja nisso senão uma fábula para provocar o sono."
Olha como ele questiona. O Fortier era amigo dele,
estudioso
do magnetismo, e mesmo dando para ele o testemunho, ele diz: "Isso é uma outra questão. Eu vou acreditar se eu ver e tiverem me provado que uma mesa tem cérebro."
Tal era, a princípio, o estado de espírito do senhor Rivaio. Tal o encontraremos muitas vezes, não negando coisa alguma por parte PRI, mas pedindo provas e querendo ver e observar para crer. Tais nos devemos mostrar sempre no estudo tão atraente das manifestações do além.
Quando ele diz não negando alguma coisa por parte PRI, é assim, ele não negava nada de maneira antecipada. Então era ele mais pedindo prova e querendo ver e observar para crer. Então ele não negava nada de maneira antecipada, e é como ele diz, né?
Observar para crer, e é assim que a gente tem que ter essa postura também, né?
Uhum.
De não acreditar em tudo e observar e ter critério.
Não acreditar e não desvalorizar. Que ele podia dizer para o senhor Fortier, mesa ter cérebro, isso é bobagem.
Como tanto ele ouviu, né?
E ele era um sábio, né?
Até agora, não vos falei senão do senhor Rivaio, professor emérito, autor pedagógico de renome. Nessa época, porém, da sua vida, de 1854 a 1856, um novo horizonte se rasga para esse pensador profundo, para esse sagaz observador. Então o nome de Rivaio se obumbra para ceder o lugar ao de Allan Kardec, que a fama levará a todos os cantos do globo, que todos os ecos repetirão e que todos os nossos corações idolatram.
É obumbrar, é cobrir-se de sombras, diminuir de intensidade, apagar-se. Então ele faz essa diferença porque a gente sabe que o Livro dos Espíritos é de abril de 1857, então de 54 a 56 ele estuda e vai coletando para ter a primeira impressão. E quando ele vai imprimir, né, o nome, o Rivaio já era um nome conhecido, ele era famoso pelos livros,
pelas obras,
né? Aí ele diz, o nome Rival se apaga, né, vai se diminuindo, apagar-se, para que ceder lugar ao de Allan Kardec.
Que é hoje o nome mais conhecido dele, né? Poucas pessoas fora do espiritismo sabem que o nome dele é Polite Léon Denis Rivaio, que era o homem da época, que era o famoso, que escreveu as gramáticas, que escreveu os livros de aritmética, astronomia, para nascer o Allan Kardec, né? Eis aqui como Allan Kardec nos revela suas dúvidas, as suas hesitações e também a sua primeira iniciação. Abre aspas. Eu me encontrava, pois, no ciclo de um fato inexplicado, contrário, na aparência, às leis da natureza e que minha razão repelia. Nada tinha ainda visto nem observado. As experiências feitas em presença de pessoas honradas e dignas de fé me firmavam na possibilidade do efeito puramente material. Mas a ideia de uma mesa falante não me entrava ainda no cérebro. No ano seguinte, era no começo de 1855, encontrei o senhor Carlotti, um amigo de há 25 anos, que discorreu acerca desses fenômenos durante mais de uma hora com o entusiasmo que ele punha em todas as ideias novas. O senhor Carlotti era corso de origem, de natureza ardente e enérgica. Eu tinha sempre distinguido nele as qualidades que caracterizam uma grande e bela alma, mas desconfiava da sua exaltação. Ele foi o primeiro a falar-me da intervenção dos espíritos e contou-me tantas coisas surpreendentes que, longe de me convencerem, aumentaram as minhas dúvidas. Você um dia será dos nossos, disse-me ele. Não digo que não, respondi-lhe eu. Veremos isso mais tarde.
Olha o bom senso. Ele escutou o senhor Carlotti por mais de uma hora, super empolgado. Estava achando que ele estava desconfiando da sua exaltação. Eu disse, o Carlotti está exagerando, ele é corso, né? Vai que ele está se empolgando. Mas ele não desdenhou e ele disse que ele não... Veremos. Não digo que não, veremos mais tarde. Ou seja, se fosse qualquer outro, eu dizer, isso é bobagem, Carlotti, não entra nessa. Não, ele, vamos ver.
Daí a algum tempo, pelo mês de maio de 1855, estive em casa da sonâmbula senhora Roger com o senhor Fortier, seu magnetizador. Lá encontrei o senhor Pathier e a senhora Plaine Maison, que me falaram desses fenômenos no mesmo sentido que o senhor Carlotti, mas noutro tom. O senhor Pathier era funcionário público de certa idade, homem muito instruído, de caráter grave, frio e calmo. Sua linguagem pausada, isenta de todo entusiasmo, produziu-me viva impressão. E quando ele me convidou para assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Plaine Maison, rua Grand Batelier, número 18, aceitei com solicitude. A entrevista foi marcada para terça-feira, 5 de maio, às 8 horas da tarde. Nota da tradução. Esta data ficou em branco no manuscrito de Allan Kardec. Então, para você ver, o senhor Carlotti falou, vamos dizer, as mesmas coisas, mas a maneira entusiasmada, empolgada, deixou ele com o pé atrás. Já quando ele falou com o senhor Pathier, que era mais sereno, mais centrado...
E ele isso era um homem muito instruído.
Causou outra impressão no Allan Kardec, ou seja, as afinidades aí trabalhando totalmente. Foi aí pela primeira vez que testemunhei o fenômeno das mesas girantes que saltavam e corriam, e isso em condições tais que a dúvida não me era possível. Aí vi também alguns ensaios muito imperfeitos de escrita mediúnica em uma ardósia com o auxílio de uma cesta. Minhas ideias estavam longe de se haver modificado, mas naquilo havia um fato que devia ter uma causa. Entrevi sobre essas aparentes futilidades e a espécie de divertimento que com esses fenômenos se fazia, alguma coisa de sério e como que a revelação de uma nova lei que a mim mesmo prometi aprofundar.
Olha para ver como o homem de ciência vê diferente. Ele disse que as pessoas viam como divertimento, como futilidades, ou Carlotti como empolgação. Ele, o homem sério, olha, isso pode ser a revelação de uma nova lei. Então isso precisa aprofundar, ou seja, precisa de pesquisa.
A ocasião se me ofereceu e pude observar mais atentamente do que tinha podido fazer. Em um dos serões da senhora Plaine Maison, fiz conhecimento com a família Baudin, que morava então na rua Rochefoucauld. O senhor Bodin fez-me oferecimento no sentido de assistir às sessões hebdomadárias, semanais, que se efetuavam em sua casa, e às quais eu fui, desde esse momento, muito assíduo. Foi aí que fiz os meus primeiros estudos sérios em Espiritismo, menos ainda por efeito de revelações que por observação.
Então, ele começou aí, né? Primeiro o Carlotti, depois o Patier, que fazia as reuniões. Mas aí, quando ele conheceu o senhor Bodin, já começa, olha o trabalho que vai fazendo. O senhor Bodin já tem uma sessão semanal e já é uma coisa mais séria. E aí ele começa, e ele já diz que ele foi muito assíduo, ou seja, ele foi semanalmente lá. E aí ele fez os primeiros estudos sérios, mas não tinha revelação, só de ele observar o que estava acontecendo. Ou seja, quanto tempo ele não ficou só observando?
Isso é importante a gente guardar essa informação, porque isso vai ser levado em todo o livro, né? Uhum. Nas questões que ele vai responder mais adiante. Foi aí que fiz os meus primeiros estudos sérios em Espiritismo, menos ainda por efeito de revelações que por observação. Apliquei a essa nova ciência, como até então tinha feito, o método da experimentação. Nunca formulei teorias preconcebidas. Observava atentamente, comparava, deduzia as consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas pela dedução, pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo como válida uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão. Foi assim que sempre procedi em meus trabalhos anteriores, desde a idade de 15 a 16 anos. Compreendi, desde o princípio, a gravidade da exploração que ia empreender. Entrevi nesses fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro, a solução do que havia procurado toda a minha vida. Era, em uma palavra, uma completa revolução nas ideias e nas crenças. Preciso, portanto, se fazia agir com circunspecção e não levianamente. Ser positivista e não idealista para me não deixar arrastar pelas ilusões.
Então, como ele fala, né? Ele faz o método de experimentação e ele usa as leis da física. Todo efeito tem uma causa. Né? E pelo efeito, que é a mesa girante, né? O efeito é a mesa girante, o efeito é a inscrição na ardósia, ele vai remontar as causas, ou seja, fazer o caminho inverso, quer dizer, se tem uma mesa girante, quem gira a mesa? Porque a mesa é uma coisa inanimada. Se tem alguém escrevendo, aí ele diz que ele vai pela observação. E aí os trabalhos anteriores, ele compreendia a gravidade da exploração que ia empreender. Porque se era, ele disse, isso aqui é uma nova lei, porque mesa não fala. Se mesa não fala e que todo efeito tem uma causa, que causa é essa? E aí ele disse, uma completa revolução nas ideias e nas crenças. E que ele precisava agir com circunspecção, ou seja, observar cuidadosamente a questão. Não dava para ser de forma apressada e de qualquer maneira. Então, observar cuidadosamente a questão.
E a gente percebe também o como ele era preparado para esse trabalho. Desde 15 a 16 anos, ele já fazia essas observações, essas análises, né? Ele começou a trabalhar com Pestalozzi muito cedo, ele já era lá um mestre na matemática também, então...
É tão interessante que, assim, ele vai descrevendo um método científico. E é um método científico que é usado até hoje. Você faz as questões, observa, vê quais são as causas para chegar à solução. E ele diz, né, agir com circunspeção, que é observar cuidadosamente e não levianamente. Ser positivista e não idealista.
Ser para... positivista é ter provas concretas, né? Ter material para trabalhar e não só, trabalhar. Eu acho que...
Fazer os questionamentos, buscar as causas e para não se deixar arrastar pelas ilusões, que era muito fácil, né? Aí vai pelas paixões.
Um dos primeiros resultados das minhas observações foi que... Cenas do próximo capítulo. E assim finalizamos o estudo de hoje e vamos fazer a nossa prece de agradecimento.
Amigo Jesus, graças te damos pela oportunidade, pelos ensinos, por essa obra maravilhosa, por esse espírito que se dispôs a vir até nós, Allan Kardec, para esse estudo, com muita dificuldade, com muitos obstáculos, com perseguições, mas que perseverou até o fim, sem grandes facilidades, sem computador, sem luz elétrica, mas fez um trabalho maravilhoso, que até hoje nos debruçamos sobre eles e estudamos para o nosso aprendizado. Ajuda-nos, Jesus, para que nós possamos aproveitar a oportunidade da existência para esse aprendizado, para sabermos que a vida continua, que além daqui podemos progredir sempre, que possamos nos empenhar hoje e sempre. Que assim seja.
Assim seja. Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente, 31 de janeiro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Que É o Espiritismo. Trabalho esse que será coordenado aqui no mundo físico pela nossa querida amiga Aramita e Carla, e já solicitando que os amigos espirituais possam inspirá-las e conduzi-las nesse estudo de uma obra tão grandiosa quanto ao que é o Espiritismo. Rogamos então a bênção e o amparo da espiritualidade amiga. Vamos lá com as meninas.
Ainda estamos vendo a biografia do Allan Kardec, feita pelo Henri Sassi, em forma de conferência que ele deu na Sociedade Espírita de Lyon.
Um dos primeiros resultados das minhas observações foi que os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência, que o seu saber era limitado ao grau do seu adiantamento e que a sua opinião não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Esta verdade, reconhecida desde o começo, evitou-me o grave escolho de crer na sua infabilidade e preservou-me de formular teorias prematuras sobre a opinião de um só ou de alguns.
Então, para ver que hoje isso é uma coisa que ainda tem espíritas que acreditam em qualquer comunicação, qualquer espírito que dê, ele diz que um dos primeiros resultados das observações foi que os espíritos nada mais eram que a alma dos homens sem o corpo físico e que eles tinham a inteligência conforme também tinham os homens, e tinham a variedade desde o ignorante ao sábio, a tudo. E ele disse que isso evitou o grande perigo de crer que eles eram infalíveis e na opinião de qualquer um, e ele passou a aceitar a opinião de vários.
É interessante notar que ele fala que foi uma das primeiras observações. E hoje, já mais de, dos 100 anos, ainda tem espírita no mesmo erro, né? Ah, porque espírito tal falou, ah, porque isso falou. E não faz essa peneira e nem esse estudo para saber que é a primeira noção a ter, né? Só o fato da comunicação com os espíritos, o que quer que eles pudessem dizer, provava a existência de um mundo invisível, um ambiente. Era já um ponto capital, um imenso campo franqueado às nossas explorações, a chave de uma multidão de fenômenos inexplicados. O segundo ponto, não menos importante, era conhecer o estado desse mundo e seus costumes, se assim nos pudemos exprimir. Cedo observei que cada espírito, em razão de sua posição pessoal e de seus conhecimentos, desvendava-me uma fase desse mundo, exatamente como se chega a conhecer o estado de um país, interrogando os habitantes de todas as classes e condições, podendo cada qual nos ensinar alguma coisa e nenhum deles podendo individualmente ensinar-nos tudo. Cumpre ao observador formar o conjunto com o auxílio dos documentos recolhidos de diferentes lados, colecionados, coordenados e confrontados entre si. Eu, pois, agi com os espíritos como teria feito com os homens. Eles foram para mim, desde o menor até o mais elevado, meios de colher informações e não reveladores predestinados.
Então, ele observou, primeiro, né, que a comunicação dos espíritos, a comunicação fez ver que existia o mundo dos espíritos, não eram as mesas que falavam. Mesa não fala, ele bem observou isso. Então, que na realidade, assim, o mundo dos espíritos existe, foi a primeira constatação.
E é importante notar nessa constatação, vamos dizer assim, o caldo cultural da França. Porque no século XVIII, eles estavam no meio do materialismo filosófico, que dizia que fora da matéria não existia nada. Então, comprovar a existência da alma já era muito. Por isso que ele diz, isso por si só já era um mundo a devastar, né?
Então, como ele falou, provava a existência de um mundo invisível ao ambiente. Ou seja, que os homens, nós, em nossas relações, não conseguíamos ver. E a outra coisa que ele disse assim, se é um mundo novo, precisa descobrir as coisas desse mundo, como é que ele se constitui, quais são as suas leis, de que forma eles interagem entre si. E aí ele disse, como é que a gente descobre um novo mundo? Interrogando seus habitantes. E não só de um tipo, de todos os tipos e de vários lugares. E aí ele foi que ele compilou os documentos recolhidos de diferentes lados, colecionados, coordenados e confrontados entre si. Então, ele foi em vários lugares e os primeiros lugares que deram os cadernos, aí ele foi compilando até chegar e aí montando a obra. Então, assim, é um trabalho grandioso que ele teve, minucioso e, assim, a disposição de tempo para fazer isso.
Madrugada dentro.
Sem luz elétrica, sem computador, sem Google, sem ir sozinho.
E aqui eu lembrei da tia, porque ele não idolatrou nenhum espírito. Tudo para ele era só informação. Ele só informação, não tem nenhum revelador. Não tinham reveladores predestinados. Qual é a mensagem? Vamos ver, crivar isso aqui, vamos guardar para depois, agora tá pesado.
E nem se envaideceu com nenhuma comunicação que foi para ele, né? Quando eu vejo a comunicação que foi para ele, o espírito de verdade, eu já ia ficar toda metida, se sincera.
A estas informações, colhidas nas obras póstumas de Allan Kardec, convém acrescentar que, a princípio, o senhor Rivail, longe de ser um entusiasta dessas manifestações e absorvido por outras preocupações, esteve a ponto de as abandonar, o que talvez tivesse feito se não fosse as instantes solicitações do senhor Carlotti, que era um amigo de longa data, ele fala mais para trás, de René Taillandier, que era um professor de literatura em Estrasburgo, Montpellier e Sorbonne, escritor e crítico francês, foi secretário-geral do Ministério da Educação, oficial da Legião de Honra, a mais alta honra do mérito francesa, e foi eleito para a Academia Francesa, só para ver quem estava insistindo para ele trabalhar.
Pouca,
né?
Coisa não, né, Carlinhos?
É. Aí ele fala, René Thailandier, membro da Academia das Ciências, Tiedemann Mantes, que foi difícil encontrar, mas é que distinto filósofo holandês, primo co-irmão, que, ou seja, era um primo de primeiro grau, da rainha da Holanda. Sardou, pai e filho, o seu sócio, o senhor Victorien Sardou, que era dramaturgo francês, médium de psicografia lá da revista também, da Sociedade, e médium pictógrafo, que fez aqueles desenhos de Júpiter. E Didier, editor que acompanhavam havia 5 anos o estudo desses fenômenos e tinham reunido 50 cadernos de comunicações diversas que não conseguiam pôr em ordem. Conhecendo as vastas e raras aptidões de síntese do senhor Rivail, esses senhores lhe enviaram os cadernos, pedindo-lhe que deles tomasse conhecimento e os pusesse em termos, os arranjasse. Esse trabalho era árduo e exigia muito tempo, em virtude das lacunas e obscuridades dessas comunicações. E o sábio enciclopedista recusava-se a essa tarefa enfadonha e absorvente em razão de outros trabalhos. Bem que ele tentou não ir, né?
Já pensou que ordenar 50 quadernos de comunicação, às vezes não tinha caneta esferográfica, gente.
Não era fácil.
Aquela, né?
E a gente vai ver mais pra frente que não estava muito ordenado.
Não seria remunerado, hein?
E que a gente vai ver para frente que não estava muito ordenado esses cadernos. Uma noite, seu espírito protetor Z deu-lhe, por um médium, uma comunicação toda pessoal, na qual lhe dizia, entre outras coisas, tê-lo conhecido em uma precedente existência, quando, ao tempo dos druidas, viviam juntos nas Galhas. Ele se chamava, então, Allan Kardec. E como a amizade lhe havia sido votado, só fazia aumentar. Prometia-lhe esse espírito secundá-lo na tarefa muito importante a que ele era chamado e que facilmente levaria a termo. Eu achei que ele estava de gracinha, né? Se facilmente, botei 3.000 interrogações. Facilmente?
Facilmente por causa da inteligência dele.
Mas assim,
era trabalhoso, né? Eu quero dizer assim, que ele tinha toda, por exemplo, ele sabia ciência, sabia medicina, ele tinha muitas qualidades técnico-científicas. Pode ver o senhor Didier, que foi inclusive o editor do Livro dos Espíritos, das primeiras edições, ele já tinha os 50 cadernos, mas não sabia o que fazer.
Os druidas eram os religiosos da cultura celta, e eles que faziam essa ligação com o mundo espiritual, então ele já tinha também ainda esse conhecimento dessa encarnação.
E eu acho interessante quando a gente fala, porque tem muitas pessoas que não sabem a origem do nome Allan Kardec. E aqui na introdução de o que é o Espiritismo, ele dá essa claridade. Então aqui ele diz que foi um espírito protetor que se apresentou e diz ter vivido com ele na época como os druidas. Então o druida é como se fosse assim o orientador, um sacerdote. As pessoas procuravam os druidas para receber conselhos em torno da espiritualidade. E como ele fala aqui nas Galhas, que seria o quê? França ali exatamente, nós estamos falando de um período aqui antes de Jesus. E ele já tinha esse comportamento, esse espírito já de sabedoria. Então, o professor Allan Kardec, o professor Denis A., não é um espírito que começou agora. Essa revelação nos mostra que, antes do Cristo, ele já era um espírito bem evoluído, tá bom? E daí, por isso, usar o termo Allan Kardec, que ele vai explicar mais lá na frente. Por que ele usou o pseudônimo de Allan Kardec e não verdadeiramente o seu nome? A Carla já leu as semanas anteriores a quantidade de obras que o professor Allan Kardec tinha
publicado como, perdão, o professor Denizar. Então, ele já era conhecido como um escritor. Ele publicou livro de literatura, de física, de química, de astronomia, de gramática. Então, ele era conhecido. O nome Denizar Rivail era conhecido. E quando ele iniciou o trabalho, ele não podia levar o nome Denizar. Porque, afinal de contas, como ele diz, não era Denizar que estava escrevendo. As obras eram obras dos espíritos. Daí ele usar um pseudônimo que ninguém conhecia, Allan Kardec. É um trabalho belíssimo. Então fica aí a informação. Por que que o professor Denizar Rivail não utilizou o nome Denizar e sim um pseudônimo, Allan Kardec, que viveu antes do Cristo, com o povo celta, e dentro do povo celta ele fazia esse movimento dos druidas, que eram os sacerdotes.
O senhor Rivail, pois, lançou-se à obra. Tomou os cadernos, anotou-os com cuidado. Após atenta leitura, suprimiu as repetições e pôs na respectiva ordem cada ditado, cada relatório de sessão, assinalou as lacunas a preencher, as obscuridades a aclarar e preparou as perguntas necessárias para chegar a esse resultado.
Porque à medida que ele foi vendo o material, foi surgindo dúvidas, e aí ele foi elaborando as...
E também ele, como enciclopedista e cientista, esse é o método científico positivo, que é diferente de opinião, que passa por etapas rigorosas e depende de evidências. E as etapas são pergunta, hipótese, experimentos, conclusão e refinamento dos resultados. Então, a gente vê que realmente ele fez tudo isso para dentro da doutrina espírita.
E esse ainda é a metodologia do método científico. Ainda é o mesmo.
Até então, diz ele próprio, as sessões em casa do senhor Bodin não tinham nenhum fim determinado. Propus-me aí fazer resolver os problemas que me interessavam sob o ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Comparecia a cada sessão com uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Eram respondidas com precisão, profundeza e de modo lógico. Desde esse momento, as reuniões tiveram um caráter muito diferente, e entre os assistentes encontravam-se pessoas sérias que tomaram vivo interesse pelo trabalho. Se me acontecia faltar, ficavam as sessões como que tolhidas, tendo as questões fúteis perdido o atrativo para o maior número. A princípio, eu não tinha em vista senão a minha própria instrução. Mais tarde, quando vi que tudo aquilo formava um conjunto e tomava as proporções de uma doutrina, tive o pensamento de o publicar para a instrução de todos. Foram essas mesmas questões que, sucessivamente desenvolvidas e completadas, fizeram a base de O Livro dos Espíritos.
Então, ele diz que ele começou aí as reuniões semanais na casa do senhor Bodin, que era o que tinha um estudo mais sério. Mas mesmo assim, para ver que as perguntas dele já tomou outra proporção de reuniões, porque depois de ele compilar os cadernos, tirar as repetições, assinalar o que precisava de preencher de lacunas, ele levava as perguntas. Se acontecia de faltar, porque ele disse que ele se tornou bem assíduo, a gente viu na semana anterior que ele era bem assíduo nas reuniões, mas se ele ficava de faltar, as reuniões ficavam prejudicadas, ficavam entrevadas com as perguntas. E o pessoal também não queria mais as questões fúteis, tendo as questões fúteis, perdido o atrativo para o maior número. E aí...
Porque as primeiras reuniões eram para diversão.
Bobagem, é só essas bobagens.
Com certeza, a gente vê as perguntas dele, isso é outro nível. Diz, olha, tempo. Por que eu não pensei nisso antes?
Eles são inteligentes, né? Esses seres que a mesa é inteligente, né?
E ele perguntava e reperguntava. E aí ele disse que perdeu o atrativo, e aí ele disse que no começo ele só viera para a instrução dele, né? Que ele viu que tinha uma causa inteligente, ele queria saber. Mas quando ele viu que isso tinha um conjunto e tomava uma proporção, ele pensou em publicar. Tanto que a primeira edição do Livro dos Espíritos Só tem 500 e poucas questões.
Só 500 e poucas
questões. É porque a gente acha, né? É. E a segunda, porque assim, para ver a rapidez dele. A rapidez que esse homem tinha de fazer e compilar. E não era assim. Gente, ele não tinha nem máquina de escrever para dizer assim, datilografei tudo, levei os manuscritos.
Era tudo escrito e não tinha BIC, não.
Não tinha esferográfica, era pena, era lápis ou lápis.
E não tinha energia elétrica. Então ele trabalhava à noite.
Era assim, tudo era bem.
Aquela velhinha,
bem lá. Rústico. E assim, e ele já pensava isso aqui, 1800 e pouco ainda, 1854, 55, 56. Ele já pensava que uma coisa que dá para ver em questões de psicologia. A psicologia vai tomar uma proporção apenas em 1900 com Freud. Ainda não tem, e ele já tem coisa que ele já vai adiantando aí.
Em 1856, o senhor Rivail frequentou as reuniões espíritas que se realizavam à rua Tiquetone, em casa do senhor Rustin, com Mademoiselle Jaffé, sonâmbula, que obtinha como médium comunicações muito interessantes com o auxílio da cesta aguçada, arranjada em forma de bico. Fez examinar por esse médium as comunicações obtidas e postas precedentemente em ordem. Esse trabalho foi efetuado, a princípio, nas sessões ordinárias, mas, a pedido dos espíritos, e para que fosse consagrado mais cuidado, mais atenção a esse exame, foi continuado em sessões particulares. Então, já vê aqui que ele se submete mesmo ao que os espíritos pedem.
E os espíritos já solicitam que, olha, nada mais de sessão para todo mundo, faz sessão particular, que é igual quando, nas gravações, né? Quando tem menos gente, mais o trabalho rende. Para ele render mais o trabalho, ficou só nas sessões particulares com as questões dele e com a sonâmbula para fazer, para obter essas respostas e caminhar o trabalho, né? Sabe que os espíritos sabem o tempo todinho que ele tinha.
Não me contentei com essa verificação, diz ainda Allan Kardec, que os espíritos me haviam recomendado. Tendo-me as circunstâncias posto em relação com outros médiuns, toda vez que se oferecia ocasião, eu a aproveitava para propor algumas das questões que me pareciam mais melindrosas. Foi assim que mais de 10 médiuns prestaram seu concurso a esse trabalho. E foi da comparação e da fusão de todas essas respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes refeitas no silêncio da meditação, que formei a primeira edição de O Livro dos Espíritos, a qual apareceu em 18 de abril de 1857. Então você vê aí que apesar dos espíritos orientarem, olha, só com aqui a Mademoiselle Jaffé, sessão particular, ele não. Quando tinha uma oportunidade, ele me explique uma coisa, e me explique você também, e você. E achei interessante até, Margarita, que depois de tudo, ainda a meditação dele sobre tudo isso, sim, né? Sim.
Não, e ele tinha muito material. Poxa, nós estamos falando de um espírito que foi um druida, na época dos celtas. E nessa encarnação,
estudou
o homem...
Estudou com Pestalozzi.
O homem era professor de química, professor de física. E naquela época, para o caba ter o título
doutor
de...
Doutor em medicina.
Doutor em medicina. Para o caba ter título de mestre, era mestre, mestre mesmo.
Entendeu?
Cidadão ser chamado de professor, era professor mesmo. Então, o caba manjava. Até aula de astronomia. Então, ele tinha bastante conteúdo para ter discernimento do que ele estava lendo. Porque as perguntas que ele fazia eram perguntas extremamente intelectuais. Basta a gente pegar o Livro dos Espíritos. Primeira pergunta, que é Deus? Por que ele não colocou o artigo definido? O que é Deus?
Já, o que é Deus?
Então você vê que ele já fez uma pergunta sabendo que não era uma pessoa, que não era algo definido. Que é Deus?
Mas tinha que ser uma mentalidade acima da época, assim, e até com esses conhecimentos, não só os científicos, mas os espirituais, como o druida que ele foi, para ele ter essa curiosidade aguçada de ir atrás de ver o que era isso. Para poder lhe fazer a pergunta que, assim, o que? É. Que é Deus, né? Não o que ou quem. É que é Deus. E aí, e a outra coisa que ele diz, que ele já falou, a gente viu no Livro dos Espíritos, que é assim, os Espíritos fazem recomendação, mas tem coisas que é por sua conta. E a diligência dele, mais de 10 médiuns. E aí, naquele tempo, existe, por exemplo, aqui... Pois é. Aqui para a gente se comunicar, um liga para o outro, um manda... Naquele tempo, para ele ir de uma reunião para outra, tinha que pegar a carruagem, não sei aonde, não sei o quê. Não tinha toda essa agilidade que era aqui. E ele construiu essa obra monumental, né? Então, assim, ele foi uma dedicação sem igual.
Sem igual. Por isso é que eu digo, sabe, Araminta, quando a gente vê... Espírita que não estudou a obra base. É uma falta de respeito com o trabalho do professor Allan Kardec. Um homem que dedicou 10 anos da sua vida, 24 horas, para deixar todo esse material para a gente estudar. Nós vivemos em um período de uma Idade Média que não se podia conhecer o que estava dentro do livro sagrado. E a gente se viciou nisso. Então a gente diz, me diz aí, fulano, o que que tu acha disso? Fulano, o que que tu... Poxa, vai na obra. Kardec fez 1019 questões. Será que tu não consegue? Então nós estamos viciados num eu acho que. Para desse eu acho que. E vai realmente para a obra. E é fácil, porque você pega o Livro dos Espíritos, você vai lá na introdução, lá no índice. Você vê o que você quer. Você vai lá atrás, está tudo lá. E a quantidade, pouquíssimos espíritos leram a introdução do Livro dos Espíritos. Só a introdução do Livro dos Espíritos vai te dar uma base para a doutrina fantástica. Então é uma falta realmente de respeito com o trabalho do professor Denis Arrivai.
E ele compilada, vista e revista e revisada.
Na próxima semana continuaremos a admirar mais ainda o professor Allan Kardec e as suas peripécias na codificação da doutrina, deixando para nós o exemplo de estudo, de trabalho, dedicação também, e para nós que já está tudo pronto e mastigado. E assim vamos envolver nosso irmão Álamo para fazer a prece final.
E te agradecer, Senhor Jesus, porque mesmo quando me afasto de Ti, sei que pelas coisas que nos acontecem, Tu estás presente. E saber, Senhor, que essa proteção nos dá a confiança de nos sentirmos amados, de nos sentirmos queridos. E assim se processa em nós o processo da transformação, aquele em que nos dobramos, mesmo que lentamente, às verdades inquestionáveis da Tua condução. Muito obrigado, Senhor, que assim seja.
Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente, 7 de fevereiro de 2022, e estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Que É o Espiritismo. Obra espetacular, um momento delicioso, uma oportunidade ímpar no nosso canal EOS para nós estudarmos essa obra basilar da doutrina espírita. O trabalho é conduzido pelas nossas amigas, nossas meninas, Aramita e Carla. Elevamos então o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga, para que possam nos ajudar, inspirando na compreensão e principalmente preparando o nosso mundo íntimo para que todos nós possamos ser transportados para esse momento glorioso da codificação da doutrina espírita. Graça te damos, Senhor, e com a tua permissão nós te pedimos que nos inspire e que nos conduza. Graça te damos.
Bom trabalho, meninas.
Que ainda estamos vendo a biografia de Kardec, que foi escrita pelo Henri Salce. E essa biografia, ele leu no 27º aniversário de desencarnação do Kardec.
Então vamos dar seguimento. Vou voltar um pouquinho para a gente entender que ele já está na edição, né, do Livro dos Espíritos. Então, e foi da comparação e da fusão de todas essas respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes refeitas no silêncio da meditação que formei a primeira edição de O Livro dos Espíritos, a qual apareceu em 12 de abril de 1857. Esse livro era em formato grande, em 4, em 2 colunas, uma para as perguntas e outra em frente para as respostas. No momento de publicá-lo, o autor ficou muito embaraçado em resolver como o assinaria, se com o seu nome, Hippolyte Léon Denis Arrivail, ou com um pseudônimo. Sendo o seu nome muito conhecido do mundo científico, em virtude dos seus trabalhos anteriores e podendo originar uma confusão, talvez mesmo prejudicar o êxito do empreendimento, ele adotou o alvito de o assinar com o nome de Allan Kardec, que, segundo lhe revelara o guia, ele tivera ao tempo dos druidas. A obra alcançou tal êxito que a primeira edição foi logo esgotada. Allan Kardec reeditou-a em 1858 e tem uma nota da editora dizendo que a segunda edição foi impressa em 1860 e não em 1858, como está aqui no texto acima, mas ele manteve o texto original. Reeditou-a em 1858, que é 860 na verdade, sob a forma atual, em 12, revista, correta e consideravelmente aumentada.
É porque a primeira edição esgotou rapidamente e as pessoas ficavam pedindo para ele refazer. Enquanto isso, ele disse, não, vão lendo que é o Espiritismo, que saiu em 58, né? E aí, só em 60, que ele estava revisando as perguntas, que saiu realmente aumentou, a segunda edição.
E aumentou. A primeira edição foi 503, era um pouquinho mais. E aí vieram depois, ele alcançou mais de 1.019 questões, que na verdade são 1.018, né? Uhum. Mas são 1.019 questões.
E a gente que estuda a Revista Espírita sabe que muita coisa aconteceu em 1858, 59, que dava para ele, que ele fez novos estudos, novas comparações, recebeu novas correspondências.
E ele tanto estava pedindo que no começo da Revista Espírita, se vocês lembram, de 1860, as pessoas estão pedindo a edição que era para sair em maio, mas só vai sair em julho, lá para o meio do ano, a segunda edição.
No dia 25 de março de 1856, estava Allan Kardec em seu gabinete de trabalho, em via de compulsar as comunicações e preparar o Livro dos Espíritos, quando ouviu ressoarem pancadas repetidas no tabique. Procurou, sem descobrir a causa disso, e em seguida tornou a pôr as mãos à obra. Sua mulher, entrando cerca das 10 horas, ouviu os mesmos ruídos.
Era no tabique. No tabique.
Sem dúvidas. Procuraram, mas sem resultado, de onde podiam eles provir. Moravam, então, a Rua dos Martins, número 8, no segundo andar, ao fundo. No dia seguinte, sendo dia de sessão em casa do senhor Bodin, escreve Allan Kardec, contei o fato e pedi a explicação dele. Pergunta:
ouvistes o fato que acabo de narrar? Podereis dizer-me a causa dessas pancadas que me fizeram ouvir com tanta insistência?
Era o teu espírito familiar.
Com que fim vinha ele bater assim?
Queria comunicar-se contigo.
Podereis dizer-me o que queria ele?
Podes perguntar a ele mesmo, porque está aqui.
Meu espírito familiar, quem quer que sejais, agradeço-vos ter de vindo visitar-me. Quereis ter a bondade de dizer-me quem sois? Olha a educação dele.
Educação.
Fala aí, cara, quem é tu?
Oh, meu Deus, né? Olha que coisa linda. Meu espírito familiar, quanta ternura, né? Kardec tem aquela foto, parece ele tão rígido, né?
Agradece,
né? Quem quer que sejais, agradeço-vos ter desvindo visitar-me. Quereis ter a bondade de dizer-me quem sois? Quereis ter-me a bondade. É a coisa mais linda, gente. Para ti, chamar-me-ei a verdade. E todos os meses, durante um quarto de hora, estarei aqui à tua disposição. Gente, uma vez por mês, 15 minutos. Será que o espírito verdade é ocupado?
Ontem, quando batestes, enquanto eu trabalhava, tinhas alguma coisa de particular a dizer-me?
Nós sabemos que espírito superior não realiza o movimento das batidas. Eles utilizam outros espíritos para fazer. Mas tia, porque eles não podem? Se você tem um pedreiro, você vai construir? Então, ou seja, se tem espíritos para lidar com a matéria grosseira, eles solicitam. Então, na verdade, são espíritos que são bons, que eu digo assim, que desejam fazer o bem, mas são espíritos ainda da terceira ordem. Por exemplo, eu sou um espírito da terceira ordem, mas eu não me considero uma pessoa perversa. Eu não sou uma pessoa perversa. Mas eu sou um espírito da terceira ordem porque eu carrego paixões ainda. Entendeu? Então ele utiliza. Então ele quer saber por que da batida. Responde o espírito verdade. O que eu tinha a dizer-te era sobre o trabalho que fazias. O que escrevias me desagradava. E eu queria fazer-te parar. Poxa, gente. Aí a criatura veio me criticar, Allan Kardec. Você está vendo, Allan Kardec estava sozinho no quarto, na casa dele, escrevendo sobre o Espiritismo, mas ele estava sozinho, entre aspas. O que ele estava escrevendo não agradava ao Espírito Verdade. Tinha que ir ao Espírito Verdade. Não me venha mais com essa pergunta, por favor. É o Cristo, meus amigos. É o próprio Jesus, coordenando a terceira revelação. É por isso que ainda há pouco, nos mensageiros, como é que eles se referiram ao Espiritismo? A fonte o quê?
Divina.
Divina. Nós estamos falando da terceira revelação. E Jesus não está longe no trono, ele está bem perto, porque ele disse, daqui ele não iria sair enquanto houvesse uma lágrima. Então Jesus não acompanhou a terceira revelação de longe não, foi de perto, bem de perto. E quando a gente fala de Kardec, que a gente fala do nome Allan Kardec, dos druidas, eu estou dizendo que era antes de Cristo, na época dos celtas, e lá dentro ele era um guia espiritual do grupo celta. Entendeu, gente? Quando a gente fala aqui dessa intimidade, desse espírito familiar, familiar não é porque foi filho de Jesus, irmão de Jesus, não. É grau de afinidades mesmo. Lembra do que a gente estuda? Parentela física e parentela espiritual. O que escrevia me desagradava. Aí tem a nota.
O que eu escrevia era precisamente relativo aos estudos que fazia sobre os espíritos e suas manifestações. Prossegue Kardec.
A vossa desaprovação versava sobre o capítulo que eu escrevia ou sobre o conjunto do trabalho?
Sobre o capítulo de ontem.
faço-te juiz dele. O que, que o Espírito de Verdade está dizendo? Releia e julgue o que você escreveu. Porque os espíritos nobres, num espetáculo da pedagogia, eles não dizem assim: o erro está aqui, corrige. Para que você possa aprender, vá lá, reveja e descubra o erro. E se ele mandou Kardec fazer isso, porque ele sabia que Kardec tinha capacidade de identificar esse erro. Então, olha só. Sobre o capítulo de ontem, faço-te juiz dele. Torna a lê-lo esta noite. Reconhecer-lhe-ás os erros e os corrigirás.
Eu mesmo não estava muito satisfeito com esse capítulo e o refiz hoje. Está melhor?
Está melhor, mas não muito bom. Lê da terceira à trigésima linha e reconhecerás um grave erro. Então, ou seja, ele fez na noite, no dia seguinte refez e estava sendo acompanhada. Tia, a senhora está querendo dizer que Jesus Cristo estava constantemente com Kardec? Vamos lembrar da obra Paulo Estevam? Vamos lembrar? Quando Jesus foi pessoalmente pegar Paulo, e quando Paulo realmente se tornou aquele divulgador, o que, que disse Jesus a ele? A partir de agora, Estevam, quando ele vai falar das cartas, lembra disso? Quando ele vai falar das cartas, Estevam estará mais aconchegado a ti. Mais ainda, eu ditarei a ele as cartas e ele irá transmitir. Então, quem era a ponte entre o apóstolo Paulo e o Cristo? Estevam. Porque Jesus, gente, presta atenção uma coisa.
Todo mundo trabalhando.
Jesus não é centralizador. Jesus não é centralizador, é coisa de gente mesquinha. Coisa de gente pequena. Que não quer dividir de ninguém e acha que só ele pode fazer. Essa é a pessoa centralizadora. Se eu não estou aqui, a coisa não anda. Se eu não estou aqui, ninguém faz. Claro, centraliza tudo. O que, que um bom educador faz? Distribui os trabalhos. E ali ele o quê? Orienta. Então, olha, o que estava escrito também está errado. Da terceira à trigésima linha. E reconhecerás um grave erro.
Rasguei o que tinha feito ontem.
Não importa, Kardec. Essa inutilização não impede que subsista o erro. Relê e verás. Ele tem que, porque o erro está onde? Está na cabeça. Ele tem que descobrir o erro.
O nome de verdade que tomais é uma alusão à verdade que procuro?
Talvez. Ou, pelo menos, lembra de Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não por mim. Talvez, ou pelo menos, é um guia que te há de auxiliar e proteger.
Posso evocar-vos em minha casa?
Sim, para que eu te assista pelo pensamento. Meus amores, vou repetir. Livro e DVD feito pelo Oceano Vieira, Vozes do Grande Além, tem uma comunicação de Teresa Dávila através de Chico Xavier. Está gravado e também foi editado pelo trabalho do Arnaldo Rocha. O que que o guia espiritual falou antes da comunicação? Teresa Dávila, do local que ela está, que não é nem no nosso sistema solar, ela vai utilizar o médium como um rádio. Você está achando que espírito da hierarquia de uma Teresa Dávila e um Cristo que está muito mais, ele tem que estar ao lado para estar se comunicando? Você lembra que o pensamento, ele irradia? E a maioria desses médios aqui eram jovens e inconscientes. Máquina. E isso aqui era psicografia. Então era mecânico. Justamente para não interferir. Sim. para que eu te assista pelo pensamento. Mas, quanto a respostas escritas em tua casa, não será tão cedo que as poderás obter. Ou seja, não começa a fazer esse trabalho ainda em tua casa, não é agora. E o Espírito Verdade disse que vai estar com ele para responder essas questões 15 minutos, uma vez por mês. E na casa do Senhor Bodô.
Podereis vir mais frequentemente que todos os meses?
Sim, mas não prometo senão uma vez por mês, até nova ordem. Não é ele recebendo ordem, é até a nova ordem que eu vou te dar.
Olha, curioso. Animartes alguma personagem conhecida na Terra?
Disse-te. Aí vem. Disse-te que para ti eu era a verdade. O que da tua parte devia importar discrição. Gente, é pra acabar, olha. Não saberás mais que isto. Olha a sensibilidade do nosso Senhor Jesus. Tia, onde é que está escrito isso? O Livro dos Espíritos. Obra de André Luiz, Os Missionários da Luz. Claro, no Missionário da Luz está assim, ó, bem claro. O Espírito de Verdade. Evangelho segundo o Espiritismo. Só um tonto não vê dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. O livro A Gênese. E Obras Póstumas.
E o que eu acho bem interessante é que ele não se intimida e ele pergunta, né? Ele pergunta, pergunta, pergunta.
Eu acho interessante frisar aqui que ele foi informado que é um guia que há de te auxiliar e proteger e que ele pode sempre evocar em sua casa para que seja assistido pelo pensamento. Então, eu penso que isso também fica para todos nós, em momentos de angústia, nas noites escuras, nos momentos alegres, a gente também se lembrar desse Cristo amigo
presente.
Que está presente, que não está do nosso lado colado, mas tem os mensageiros, o amigo espiritual, o espírito familiar,
o
anjo da guarda, que nos assiste. Né? Então, muitas vezes a gente esquece, e a gente está vendo aqui uma comunicação direta do espírito familiar em socorro, em auxílio e até num trabalho, né? Aqui vamos dizer um trabalho e assim nós também, né? Nos nossos trabalhos, nas nossas aflições.
E precisa começar a fazer isso, porque eu digo de mim, que eu digo para a tia que ela tem o anjo da guarda dela na cola explícita. E aí eu tenho feito assim, pedido cola explícita do meu. A tia mandou eu pedir, é porque tu não fala. Eu disse, então agora eu tenho pedido. E assim, tem me acontecido umas coisas bem interessantes e assim, e bem verdadeiras de que ninguém está só. Outro dia até eu disse, meu anjo da guarda, é para eu ir ou para eu ficar? Eu estava lá em casa, que era para fazer uma coisa. Aí eu estou aqui deitada, vai ver que não é para eu ir. Pronto, passou o sono. Eu digo, tá bom, já entendi, vou. Aí eu fui e era, deu tudo bem bacana. Então assim, a gente tem que criar esse hábito. Não é esperar que venha. Olha que o Kardec pergunta e ele diz, tu me chama pelo pensamento. E às vezes a gente não tem esse hábito. E os espíritos morrem de dizer, fazer oração, conversa com teu espírito protetor, ele está ali para te ajudar. Ele não sai de perto de ti, mas tu te afasta dele.
E eu acho assim, sabe, Aramita, quando as pessoas duvidam ou dizem o contrário, lembra que a gente estudou muito isso hoje, que o mal... O inimigo do espiritismo não está fora, está dentro do espiritismo. Então a gente vê o número de pessoas dizendo, não acredito que o Espírito de Verdade é Jesus. Imagina Jesus. Então são pessoas que em verdade não acreditam na existência de Jesus. Ou pensam em Jesus ainda crucificado. Jesus longe.
Distante.
Né? Distante. Nem um pouco preocupado. Gente, a terceira revelação, você vê aqui, ele acompanhando.
Linha a linha.
Exatamente, Carlinha. Linha a linha do que estava sendo escrito. Porque hoje, 2022, nós estamos estudando.
E o interessante é que é uma obra tão bem acompanhada que, assim, mais de 150 anos depois, não se revisou e nem se revogou nada do que foi escrito. Tão bem feito que foi.
Nossa.
Como ele disse, tem um erro aí. Talvez seja uma coisa que mais para frente diz assim, olha, isso não é assim. Como o Chico também, que disse, ó, o André Luiz está dizendo que vocês estão errados e eu estou certo, que muita gente quis
corrigir. E a obra estava muito à frente daquela época e ainda continua muito à frente hoje. Hoje a ciência começa a comprovar. Gente, a gente estudou meados do século XIX fluido, já falando que a matéria não era a matéria que a gente estava achando. E hoje já se estuda isso. Qual é a menor partícula hoje? Quark, né? Se não falha a memória. Póson, sei lá, tanto nome aí. Já diminuiu, não é mais uma molécula. Ele diz lá no livro dos Espíritos, o que tu chama de molécula ainda está muito longe de ser a molécula primitiva. Tu já parou para pensar nisso? Meados do século XIX.
Quanta coisa mudou, né?
Quanta coisa mudou. Então a obra é espetacular. E isso fica claro. E olha que o professor Denizar era professor de química, de física, de astronomia, de fisiologia.
Doutor em medicina.
Doutor em medicina, então. E era mestre, professor. Então, para ele, ver aquelas respostas era um espetáculo.
De volta à casa, Allan Kardec apressou-se a reler o que escrevera e pôde verificar o grave erro que, com efeito, havia cometido. A dilação de um mês, fixada para cada comunicação do Espírito Verdade, raramente foi observada.
Dilação é prazo.
Ele se manifestou frequentemente a Allan Kardec, mas não em sua casa, onde durante cerca de um ano não pôde este receber nenhuma comunicação por médio algum. E cada vez que ele esperava obter alguma coisa, era obstado por uma causa qualquer e imprevista que a isto se vinha opor. E assim finalizamos o estudo de hoje e pedimos, vamos fazer nossa oração, agradecendo a Jesus e pedindo ainda mais uma vez que não nos esqueçamos de que Ele nos assiste através dos amigos espirituais, do anjo protetor, em que todas as horas, Senhor, Tu possas estar conosco, porque nós Te chamamos, porque nós Te queremos junto conosco. Muito obrigada, ilumina nossos dias, nossa vida e nosso estudo. Que assim seja.
Que assim seja.
Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre motivo de muita alegria estarmos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus para estudarmos a obra espírita. Hoje, exatamente, 14 de fevereiro de 2022, e estamos reunidos para estudarmos a obra O que é o Espiritismo. Esse trabalho será conduzido pelas nossas amigas Aramita e Carla. Já solicito da espiritualidade amiga que a espiritualidade possa envolver as meninas, inspirá-las, para que nós possamos, todos nós, mergulharmos nesse mundo de Kardec, nesse trabalho belíssimo que o professor realizou para deixar a todos nós. Que os bons espíritos, Senhor, os teus mensageiros, possam nos inspirar e nos conduzir. Graça te damos.
Ainda estamos vendo a biografia do Kardec pelo Henri de Sousse.
Então, no último estudo, vimos que ele tinha assistência do Espírito de Verdade, que assisti-lo uma vez por mês, 15 minutos.
e que vinha muito mais que uma vez por mês. Jesus não é fraco de misericórdia.
Ele aparecia mais, né?
É, isso. É. Nunca, ele diz que nunca foi só uma vez.
Olha, eu não lembrava desse detalhe, né?
Ele disse que vinha, mas ele não é fraco de misericórdia.
Vamos voltar só um pouquinho para dizer que ele se manifestou frequentemente a Allan Kardec, o Espírito Verdade, mas não em sua casa, onde durante cerca de um ano não pôde este receber nenhuma comunicação por médium algum. E cada vez que ele esperava obter alguma coisa, era obstado por uma causa qualquer e imprevista, que a isso se vinha opor. Foi a 30 de abril de 1856, em casa do senhor Rustan, pela médium Mademoiselle Jaffé, que Allan Kardec recebeu a primeira revelação da missão que tinha a desempenhar. Esse aviso, a princípio muito vago, foi precisado no dia 12 de junho de 1856, por intermédio de Mademoiselle Aline C., médium. A 6 de maio de 1857, a senhora Cardone, pela inspeção das linhas da mão de Allan Kardec, confirmou as duas comunicações precedentes que ela ignorava. Finalmente, a 12 de abril de 1860, em casa do senhor Deo, sendo intermediário o senhor Crozet, médium, essa missão foi novamente confirmada em uma comunicação espontânea obtida na ausência de Allan Kardec. Isso também deixa claro para dizer que ele não acreditava em qualquer coisa. Então foram vários médios que deram essa comunicação, confirmando assim a missão dele.
Né? E de várias formas, né? Isso. Uma comunicação do médio, né? Outro intermediário, a outra pelas linhas da mão.
Confirmou a missão.
E o outro na ausência.
Assim, também se deu a respeito do seu pseudônimo. Numerosas comunicações procedentes dos mais diversos pontos vieram reafirmar e corroborar a primeira comunicação obtida a esse respeito. Urgidos pelos acontecimentos e pelos documentos que tinha em seu poder, Allan Kardec formara, em razão do êxito de O Livro dos Espíritos, o projeto de criar um jornal espírita. Havia-se dirigido ao senhor Tiedemann para solicitar-lhe o concurso pecuniário, mas este não estava resolvido a tomar parte nessa empresa. Allan Kardec perguntou aos seus guias, no dia 15 de novembro de 1857, por intermédio da senhorita E. Dufour, o que deveria fazer. Foi-lhe respondido que pusesse a sua ideia em execução e que não se inquietasse com o resto. Abre aspas.
Apressei-me em redigir o primeiro número,
diz Allan Kardec,
e o fiz aparecer no dia 1 de janeiro de 1858, sem nada dizer a pessoa alguma. Não tinha um único assinante, nem sócio capitalista. Fi-lo, pois, inteiramente por minha conta e risco, e não tive de que me arrepender, porque o êxito ultrapassou a minha expectativa. A partir de 1 de janeiro, os números se sucederam sem interrupção. E, como previra o espírito, esse jornal se me tornou um poderoso auxiliar. Reconheci mais tarde que era uma felicidade para mim não ter tido um sócio capitalista, porque estava mais livre, enquanto que um estranho interessado teria pretendido impor-me as suas ideias e a sua vontade e poderia embaraçar-me a marcha. Só eu não tinha que prestar contas a ninguém, por mais onerosa que, como trabalho, fosse a minha tarefa. Ou seja, tudo confluindo e corroborando para o êxito do trabalho, né? Ele quis um sócio e o sócio não estava interessado, mas ele pediu a opinião dos espíritos, dos guias, e através da Hernance Dufour, que tinha nessa época uns 15 anos, ela disse que ele vai que vai dar certo. E ele fez sozinho, né? Sem ajuda nenhuma, e deu certo. E só parou...
Sem ajuda nenhuma de encarnado.
De encarnado, né? E quando ele desencarnou, o próximo número já estava pronto. Então, ele não interrompeu nenhuma vez.
E essa tarefa devia ir sempre crescendo em labor e em responsabilidades, em lutas incessantes contra os obstáculos, emboscadas, perigos de toda sorte. À medida, porém, que a lide se tornava mais áspera, esse enérgico trabalhador se elevava também à altura dos acontecimentos que nunca o surpreenderam. E durante 11 anos, nessa revista espírita que acabamos de ver como começou tão modestamente, ele afrontou todas as tempestades, todas as emulações, todos os ciúmes que não lhe foram poupados, como ele mesmo relata, e como lhe fora anunciado ao ser-lhe revelada a sua missão.
Emulações são rivalidades, porque ele adquiriu nessa caminhada muitos inimigos, e como ele fala aqui, até emboscadas, né? Obstáculos, emboscadas, perigos de toda sorte.
Imagina, durante 11 anos, então foi de 1858 a 1869.
Foi quando ele desencarnou. Então, Kardec, foram 11 anos de espiritismo, 24 horas. Imagina 11 anos deixar todo esse trabalho que ele deixou? Revista Espírita, Livro dos Espíritos, que é o Espiritismo, Livro dos Médiuns, Evangelho Segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese, Revista Espírita, é Viagem Espírita, o Espiritismo na sua mais simples acepção. É muito material.
E muito material, tanto que ainda deu obras postas.
Ainda, exatamente, porque ele já estava programando para um próximo livro.
E pelo tempo, a gente fala muito pelo que ele sofreu, mas para as condições da época... Na realidade, são 12, que é de 57 a 69. Esses 12 anos, ele escreveu muita coisa.
Nossa.
Ele compilou muita coisa.
Imagina se ele tivesse um recurso.
Imagina se ele tivesse um computador com o Google. Peraí, gente. Ai, já mandei tudo.
É.
Sem recurso, sozinho, à vela, com tinteiro. Pois é. E ele fez todas essas obras e ainda deu obra posta. E todo mês saía. O cara disse que... Na Revista Espírita, ele era tão antecipado que estava um mês, o do outro já estava pronto. Por isso que ele diz, no próximo mês vai ter isso, 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 porque ele já estava fazendo, sempre estava adiantado.
Essa comunicação e as reflexões de que as anotou Allan Kardec nos mostram, sobre um prisma pouco lisonjeiro, a situação naquela época. Mas fazem também ressaltar o grande valor do fundador do Espiritismo e o seu mérito em ter sabido triunfar. Médium Mademoiselle Aline C., 12 de junho de 1856. Pergunta: quais são as causas que me poderiam fazer fracassar? Seria a insuficiência das minhas aptidões?
Não, mas a missão dos reformadores é cheia de escolhos e perigos. A tua é rude. Previno-te, porque é ao mundo inteiro que se trata de agitar e de transformar. Não creias que te seja suficiente publicar um livro, dois livros, 10 livros e ficares tranquilamente em tua casa. Não, é preciso te mostrares no conflito. Contra ti se assolarão terríveis ódios, implacáveis inimigos tramarão a tua perda. Estarás exposto à calúnia, à traição, mesmo daqueles que te parecerão mais dedicados. As tuas melhores instruções serão impugnadas e desnaturadas. Sucumbirás mais de uma vez ao peso da fadiga. Em uma palavra, é uma luta quase constante que terás de sustentar com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e mesmo da tua vida, porque tu não viverás muito tempo. Pois bem, mais de um recua quando, em lugar de uma vereda florida, não encontra sob seus passos senão espinhos, agudas pedras e serpentes. Para tais missões, não basta a inteligência. É preciso, antes de tudo, para agradar a Deus, humildade, modéstia, desinteresse. Porque abatem os orgulhosos e os presunçosos. Para lutar contra os homens, é necessário coragem, perseverança e firmeza inquebrantáveis. É preciso também ter prudência e tato para conduzir as coisas a propósito e não comprometer-lhes o êxito por medidas ou palavras intempestivas. É preciso, enfim, devotamento, abnegação e estar pronto para todos os sacrifícios. Vês que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Espírito Verdade. E eu, se fosse eu, ia dizer tchau, Espírito Verdade. Precisa ir bem ali buscar uma coisa.
Não, e esse Espírito fala porque sabe o que é.
Jesus.
Né?
Não. E é interessante que tem a nota, né, de Allan Kardec, ele vai também colocar em Obras Póstumas, que ele diz tudo que o Espírito de Verdade falou aconteceu. Agora, eu acho que vale a pena a gente dar uma ênfase aí, Mita. Ponto a ponto é necessário, porque é um texto assim, eu me emociono.
Então vai tudo.
Sabe, eu me emociono. Então. Eu me emociono porque aquele estava começando o trabalho. E isso serve para todos nós. Obviamente que o trabalho do professor Allan Kardec era muito maior. Era aquele movimento que nós estávamos falando ainda há pouco. Não é um sacrifício entre os teus. O sacrifício de Kardec foi um sacrifício para uma humanidade. E o Espírito de Verdade diz o quê? Olha, a pergunta era: quais são as causas que me poderiam fazer fracassar? Olha a preocupação de Kardec já. Ele já tinha recebido a informação do trabalho que ele iria realizar. E quais são as causas que me poderiam fracassar? Seria a insuficiência das minhas aptidões? Então ele estava preocupado aí com as coisas intelectuais. E tipo assim, eu não sou médio, eu não enxergo nada, não vejo nada. Eu tenho capacidade de fazer esse trabalho? Então, seria a insuficiência das minhas aptidões? Não. Mas a missão dos reformadores é cheia de escolhos. O que é escolho, gente?
Obstáculos, pedras.
E perigos.
Perigos.
A missão dos reformadores. Qual é o maior perigo? Vaidade, orgulho. E se perde. Porque aqui ele está chamando o nosso professor de um reformador. A tua é rude. Porque ele era um homem de ciência. O próprio Camille Flammarion foi banido da ciência. Ninguém estuda Camille Flammarion nas escolas. Na época ele foi banido. Por quê? Porque ele assumiu a crença que existe espíritos. Era banido. A tua é rude. Previno-te, porque é ao mundo inteiro que se trata de agitar e de transformar. Não há um ser humano na face da Terra que não saiba o que significa reencarnação. Quem criou a palavra? Kardec. E hoje todo mundo fala.
O próprio mundo dos espíritos. Né? E não era só o mundo encarnado, né?
Desencarnado.
A treva também estava trabalhando.
É, exatamente. Não creias que te seja suficiente publicar um livro, dois livros, 10 livros e ficarás tranquila em tua casa. Cumpri minha missão.
Porque para ele escrever 2, 10 livros era fácil.
Sim.
Ele já sabia fazer isso.
Né? E fácil assim, entre aspas, né? Porque o trabalho não era fácil. Ele catar esse material. Lembra a gente leu lá atrás? Tá aqui, eu tô te dando para ti.
50 cadernos
te vira. Separar todo o material, catalogar na madrugada, porque ele trabalhava de dia.
Por assunto, por pergunta.
Separar por assunto. Ali usando aquele lampiãozinho lá. Separou todo. Para separar, tem que ler. Agora, a gente diz, não creias que te seja suficiente publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros e ficarás tranquilamente em tua casa. Não. É preciso te mostrares num conflito. Vai lá, pratica.
mostra, defende, vive. Contra ti se assularão, assular, incitar, excitar, terríveis ódios. Não é só um ódio, é um terrível ódio. Implacáveis inimigos tramarão a tua perda. Implacáveis. Porque é aquilo que a tia fala. Ele não ia enfrentar só os inimigos desencarnados. Ele iria também enfrentar os inimigos do Cristo que estava encarnado. Aquilo que a tia, do jeito que foi programada a reencarnação de Allan Kardec, foi também programada a reencarnação de espíritos inteligentes e perversos para combater a implantação da terceira revelação.
E tinha até um cardeal que implicava com ele pelo jornal. Dizia coisas horrorosas a respeito dele pelo jornal. E ele ainda refutou algumas que aparecem na Revista Espírita. Né?
Exatamente, ele refutava bem. Implacáveis inimigos tramarão a tua perda. Estarás exposto à calúnia, à traição. Mesmo daqueles que te parecerão mais dedicados. As tuas melhores instruções serão impugnadas, combatidas. As tuas melhores instruções serão combatidas e desnaturadas. Sucumbirás mais de uma vez ao peso da fadiga, cansaço. Sucumbirás, não vai aguentar. Em uma palavra, é uma luta quase constante que terás de sustentar com o sacrifício do teu repouso. Luta constante. Da tua tranquilidade, da tua saúde e mesmo da tua vida. Porque tu não viverás muito tempo.
Dessa comunicação que ele está dando aí, que ele recebeu, até a desencarnação dele, só foram 12 anos e 9 meses. Já estava dizendo.
Ele não ia. Porque aqui ele começou o trabalho. Lá em Obras Póstumas é dito que ele reencarnaria de novo, no início do século seguinte. Século 20. Pois bem. Mais de um recua quando, em lugar de uma vereda florida, não encontra sob seus passos senão espinhos, agudas pedras e serpente. A serpente é o sinal do quê? Do bote da traição. E ele diz: mais de um recua. Mais de um quem? Desses que reencarno como reformador. Aguenta não, tranco. Recua. Então isso não é trabalho para qualquer um. Para tais missões não basta a inteligência que Kardec tinha. É preciso, antes de tudo, para agradar a Deus, humildade. Modéstia, desinteresse. Esse aqui não é um interesse só material, é desinteresse, inclusive, do próprio ego, da própria personalidade. Porque às vezes a gente não recebe dinheiro, mas a gente adora ver o nosso nome, as nossas fotos, né? Subir no púlpito com pura vaidade.
No caso dele, até da vida.
Até da vida. Desinteresse, porque abatem os orgulhosos e os presunçosos. A gente teve um exemplo disso claro aqui no Brasil, Chico Xavier. Você já viu o pinga-fogo? Você vê ali o exemplo de humildade daquele homem. E no segundo pinga-fogo, diz a nossa querida Nena, que estava lá com ele, porque quando ele ia para São Paulo, ele ficava hospedado na casa da dona Nena, que ele estava com muita dor. Logo depois ele ia para a cirurgia. Dias depois ali. Ali aquele jeito dele fechado, que ele se balançava na cadeira, era dor. Ela dizia, tia, por que, que os espíritos não... Gente, não tem protecionismo. Isso faz parte. Você está vendo aqui, Kardec? Algum momento o Espírito de Verdade está dizendo, vai ser leve, leve, leve. Pode deixar que eu carrego tudo. Agora, ele nunca esteve desamparado. Mas passou. Porque é essas lições aqui que nos tornam grandes. É essas lições aqui que nos faz crescer. Se eu convivesse com Madre Teresa, Chico Xavier, irmã Dulce, eles iriam evoluir, eu não. Porque eu iria aprender muitas coisas, mas eu não iria ter experiência, porque eu não teria ninguém para exercitar minha paciência, resignação, tolerância. Eu iria ser um instrumento para eles, porque eu sou o espírito da terceira ordem. E eu iria aprender com eles, mas eu não teria como praticar. Por isso que nós estamos num planeta de provas e expiações. Entende? Para lutar contra os homens, é necessário coragem, perseverança, senão a gente larga tudo e vai embora, e firmeza, mas não é uma firmeza qualquer, é uma firmeza inquebrantável. Coragem, perseverança e firmeza, a perseverança também, inquebrantáveis, não é qualquer coisa. Não é qualquer coisinha quebrar, não. É preciso também ter prudência e tato para conduzir as coisas a propósito e não comprometer-lhe o êxito. Quantas informações Kardec recebeu e era orientado? Guarde. Ainda não é para publicar. Ou ele mesmo pegava, não, isso aqui vamos guardar.
E o tato, ele nunca destratou ninguém. Nunca. Mesmo quando ele refutava e ele era alvo de ofensas. E ele diz, na própria Revista Espírita de 1858, ele diz, as ofensas, as coisas que é dirigido à minha pessoa, isso eu não vou refutar. Eu vou refutar o que é a obra, o que não está de acordo. E como ele diz aqui, o que eu não falei, o que eu não disse. Porque ele diz, eram as coisas dele, as instruções, né? Eram contestadas e desnaturadas, que eram alteradas, adulteradas.
Com certeza. E a gente vai ver isso mais na frente, né? Ter prudência e tato para conduzir as coisas a propósito e não comprometer-lhe o êxito por medidas ou palavras intempestivas. É preciso, enfim, devotamento, abnegação e estar pronto para todos os sacrifícios. E ele finaliza dizendo, vês que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Ele deu um momento, olha, vai tocar fogo em tudo. Mas tudo vai depender de como você vai lidar com esse fogo. E aqui, novamente, nosso Cristo, todo aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, está aqui. Nada de humildade, resignação. Negue a si mesmo, tome sua cruz e siga.
Interessante, tia, que assim, tu falaste, né? Sinônimo de cristão é sacrifício. Mas é só pedir o sacrifício de quem tem força, para conforme a força para fazer, né? Esse sacrifício o Kardec podia. Eu estou dizendo, eu não podia fazer esse sacrifício, mas ele podia, então é assim.
Papai não vai conferir, não vai dar um trabalho para uma criança de gente grande. Não vai fazer isso. Né? E lembra aquilo que a tia sempre fala, né? O sacrifício que o papai nos solicita, nos pede, nesse nosso processo, quando eu falo papai pede, dentro dessa lei que rege o universo, é pequenininho. Observa quais são as nossas provas do dia a dia, para você ver como é pequenininho. A gente, por um acaso, está sendo chamada a essa prova de Kardec?
Não.
Tá nada. A nossa encrenca ainda é ali familiar. As coisinhas chatinhas do dia a dia, as alfinetadas, milnadas, a cruz de palha, como diz Emmanuel. É isso. Quando a gente aprender tudo isso, aí a gente vai ter uma conversa com o Espírito de Verdade. Vem cá, meu filho, agora...
Tem uma missão para te ver.
Temos uma missão.
Ei, e não perdeu o bom senso com tudo isso. Não perdeu o bom humor, porque ele tinha, era uma pessoa bem cordata, bem... Alegre.
Que bom. Foi bom, gente?
Foi ótimo.
Foi bom demais.
E assim, depois desse aviso, desse pequeno recado do Espírito de Verdade,
finaliza. Fica a dica, né?
Fica a dica. Finalizamos o estudo de hoje. Na próxima semana veremos o que Kardec vai falar sobre isso, 10 anos depois. E agradecemos aos amigos espirituais e a Jesus, nosso mestre e guia, pela oportunidade de estudo e aprendizado. E até nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.
Olá, meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Hoje, exatamente, 21 de fevereiro de 2022, e estamos nós reunidos para estudarmos a obra O que é o Espiritismo. Esse trabalho será conduzido pela Aramita e pela Carla, já solicitando da espiritualidade amiga que possa envolver as meninas, para que nós possamos mergulhar realmente na obra, compreendermos o trabalho do professor Allan Kardec. Nós te agradecemos, amado mestre, por mais essa oportunidade. Graça te damos. Que assim seja.
Que assim seja. Ainda estamos vendo a biografia do Allan Kardec. E no nosso último estudo foi lida a mensagem que o Espírito Verdade, através da psicografia da Mademoiselle Aline C., mandou para o Kardec. E agora vamos continuar o Kardec comentando sobre isso.
Allan Kardec assim se exprime. Escreva esta nota no primeiro dia de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois que esta comunicação me foi dada, e verifico que ela se realizou em todos os pontos, porque experimentei todas as vicissitudes que nela me foram anunciadas. Tenho sido alvo do ódio de implacáveis inimigos, da injúria, da calúnia, da inveja e do ciúme. Têm sido publicados contra mim infames libelos.
Infames é indigno e libelo é um texto breve com o propósito de difamar, de injuriar alguém. Então, publicavam notas difamatórias sobre o Allan Kardec.
As minhas melhores instruções têm sido desnaturadas, modificadas, adulteradas. Tenho sido traído por aqueles em quem depositar a confiança e pago com a ingratidão por aqueles a quem tinha prestado serviços. A Sociedade de Paris tem sido um contínuo foco de intrigas urdidas e tramadas por aqueles que se diziam a meu favor e que, mostrando-se amáveis em minha presença, me detratavam na ausência. Disseram que aqueles que adoravam o meu partido eram assalariados por mim com o dinheiro que eu arrecadava do Espiritismo. Não mais tenho conhecido o repouso. Mais de uma vez sucumbi sob o excesso do trabalho, tem-se-me alterado a saúde e comprometido a vida. Entretanto, graças à proteção e à assistência dos bons espíritos, que sem cessar me têm dado provas manifestas de sua solicitude, sou feliz em reconhecer que não tenho experimentado um único instante de desfalecimento nem de desânimo e que tenho constantemente prosseguido na minha tarefa com o mesmo ardor, sem me preocupar com a malevolência de que era alvo. Segundo a comunicação do Espírito Verdade, eu devia contar com tudo isso, e tudo se verificou. Interessante a gente notar que na Revista Espírita ele deixa bem claro de doações que ele recebeu, do dinheiro da casa, como ele era transparente, como ele era diligente nos trabalhos administrativos da sociedade. E ainda assim ele passa por essas calúnias de ter dinheiro que ele recebe e pagar pessoas para dizer que estavam, que eram seus seguidores, né?
E vê que como o Espírito Verdade falou, que ele fala, isso são 10 anos e meio depois, que ele foi intrigas urdidas, né, tramadas contra ele, de pessoas que estavam a favor dele dentro da sociedade e que os que eram, diziam que recebiam, né, que ele pagava para ser a favor dele com o dinheiro que ele recebia do Espiritismo. Então, ele foi super atacado e eu me lembrei agora também, como ele fala aqui, né, que ele não teve mais repouso nem nada, mas ele, com a ajuda dos Espíritos, ele não tem experimentado um único instante de desfalecimento nem desânimo. Aí me lembrei do Corvino, né, para não dar ouvido para o cansaço. Se você não dá ouvido para o cansaço, e você se põe no serviço, a espiritualidade amiga vai te ajudar.
E aqui nessa parte específica, né, eu acho que a gente fica bem mais fã dele também, de novo, para a gente ver como ele sofreu e ele trabalhou diligentemente, né? E a gente protela os estudos e não sabe o quanto foi de sacrificante, né? Quando se conhecem todas essas lutas, todas as torpezas de que Allan Kardec foi alvo, quanto ele se engrandece aos nossos olhos e como seu brilhante triunfo adquire mérito e esplendor. Que se tornaram esses invejosos, esses pigmeus que procuravam obstruir-lhe o caminho? Na maior parte, são desconhecidos os seus nomes ou nenhuma recordação despertam mais. O esquecimento os retomou e sepultou para sempre em suas sombras. Ao passo que o de Allan Kardec, o intrépido lutador, o pioneiro ousado, passará à posteridade com a sua auréola de glória tão legitimamente adquirida. E bota legitimamente nisso. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi fundada a 1º de abril de 1858. Até então, as reuniões se realizavam em casa de Allan Kardec, a Rua dos Martis, com Mademoiselle Hernance Dufour como principal médium. O seu salão poderia conter de 15 a 20 pessoas. Cedo, aí reuniu ele mais de 30, tornando-se então esse local muito acanhado e não querendo onerar Allan Kardec com todos os encargos, alguns dos assistentes se propuseram formar uma sociedade espírita e alugar um outro local em que se efetuassem as reuniões. Era preciso, porém, para se poderem reunir, obter o reconhecimento e a autorização da polícia. O senhor Dufour, que conhecia pessoalmente o prefeito de polícia de então, encarregou-se de dar os passos para esse fim. E graças ao ministro do interior, o general X, que era favorável às novas ideias, a autorização foi obtida em 15 dias, quando, pelo processo ordinário, teria exigido meses, sem grande probabilidade de êxito.
Que as trevas trabalham, mas o bem também trabalha. Um conhece o outro, um faz uma coisa. E ele fala aqui, né, que ele teve excesso de trabalho, né? Que mais de uma vez ele sucumbiu sobre o excesso de trabalho. E que ele fala aqui que esse excesso de trabalho começa com as reuniões que eram realizadas na casa dele, que dava de 10 a 15 pessoas e de repente já tinha umas 30. Aí não dava mais na casa dele, né?
Abre aspas. A sociedade foi, então, regularmente constituída e reunia-se todas as terça-feiras no local que for alugado, no Palais Royal, Galeria Valois. Aí ficou durante um ano, de 1º de abril de 1858 a 1º de abril de 1859. Não podendo lá permanecer por mais tempo, reunia-se todas as sextas-feiras em um dos salões do restaurante Douai, no Palais Royal, Galeria Montpensier, de 1º de abril de 1859 a 1º de abril de 1860, época em que se instalou em sede própria a Rua e Passagem Sainte-Anne, número 59. Fecha aspas. Depois de haver dado conta das condições em que se formou a sociedade e da tarefa que teve a desempenhar, Allan Kardec assim se exprime, na Revista Espírita, julho de 1859. E a gente já fez uma leitura disso também lá no canal.
Não, 59,
essa é 59 tá, mesmo. É 59, né? Essa a gente leu.
Está no canal esse estudo também.
Diz Allan Kardec: dei em minhas funções, que posso dizer laboriosas, toda a exatidão e todo o devotamento de que fui capaz. Do ponto de vista administrativo, esforcei-me por manter nas sessões uma ordem rigorosa e lhes dar um caráter de gravidade, sem o qual o prestígio de assembleia séria logo teria desaparecido. Porque antes as reuniões eram para divertimento, bateção, levar mesa, então dele deu caráter de coisa séria. Agora que a minha tarefa está terminada e que o impulso foi dado, devo comunicar-vos a resolução que tomei de futuramente renunciar a qualquer tipo de função na sociedade, mesmo a de diretor de estudos. Não ambiciono senão um título, o de simples membro titular, com o qual me sentirei sempre honrado e feliz. O motivo de minha determinação está na multiplicidade de meus trabalhos que aumentam diariamente pela extensão de minhas relações, considerando-se que, além daqueles que conheceis, preparo outros mais consideráveis, que exigem longos e laboriosos estudos e, por certo, não absorverão menos de 10 anos. Ora, os trabalhos da sociedade não deixam de tomar muito tempo, tanto na preparação quanto na coordenação e na redação final. Além disso, reclamam uma assiduidade por vezes prejudicial às minhas ocupações pessoais e tornam indispensável a iniciativa quase exclusiva que me conferistes. É por essa razão, senhores, que tantas vezes tive de tomar a palavra, lamentando que os membros eminentemente esclarecidos que possuímos nos privassem das suas luzes. Todos queriam ouvir Kardec. Há muito eu desejava demitir-me das minhas funções. Deixei isso bastante claro em diversas circunstâncias, seja aqui, seja em particular, a vários de meus colegas, notadamente o senhor Ledoyen. Porque a sociedade, ela tinha, como a gente tem visto na Revista Espírita, ela tinha muito critério, né? Tinha que julgar, tinha que ler as cartas, fazer a peneira de quem queria se inscrever e passava pelo crivo de todo mundo, se era pessoa de boa índole, se não era, como é que ia para participar, as cartas, responder carta, ver se não era besteira, se tinha algum fundo, tudo que ele precisava fazer, críticas nas cartas. Então, era um trabalho bem minucioso e tomava tempo, e ele sempre era adiantado, né?
E se a gente for ver, ele recebia cartas em inglês, em francês, em alemão, em diversas línguas, em italiano a gente vai ver mais para frente na própria revista. Ele lia os jornais, porque ele tirava notícias de jornais para colocar na revista. E aí e o volume das cartas foram se avolumando, né?
Aumentando.
Que ele começou se avolumando as cartas. E ele chegou a um tempo que ele dizia: olha, primeira coisa que a gente... Cartas sem identificação, não vamos nem abrir. Quem não quer se identificar, a gente não vai nem responder, nem abrir. Então, começou a fazer os critérios, porque era muita coisa só para ele. E o que a gente não pode deixar de esquecer é que ele não se sustentava da sociedade. Ele tinha o trabalho dele fora isso. Então, ele trabalhava a madrugada dentro, que ele dormia de 2 a 4 horas no máximo por noite. Muito pouco.
E ele diz que ele queria sair falando porque ele ainda tinha que escrever outros livros, né? Que ele estava nos projetos dele. Então, só pelo que a gente relacionou aqui, tomava um dia dele essa elaboração das cartas, dos artigos, fazer a peneira. E ele ainda tinha as obras para escrever, porque começou em 1858, né?
10 anos. E dá certinho o que ele diz aqui, né? Eu tenho outros trabalhos que vão me tomar cerca de 10 anos. E foi certinho. Ele, isso aqui ele está fazendo na Revista Espírita de 1859. E ele só foi mais 10 anos, em 69 mesmo, ele desencarna. Certinho.
O que é o Espiritismo? Ele escreveu em 1859, publicou em 59. Em 61, o Livro dos Médiuns. Em 68, a Gênese. Em 64, o Evangelho. Em 65, o Céu e o Inferno. Então, foi uma produção... Foi antes, 57.
Abril de 57.
Então, assim, para ver que a produção literária dele, que a gente tem que estudar no Ticadinho do Jaraqui hoje, ou seja, de uma profundidade enorme, prosseguia paralelo ao serviço da sociedade.
Ainda teve o Espiritismo em sua mais simples acepção.
Viagem Espírita.
E outros que eu nem vi. Então, a gente vê que a profundidade, o nível de pesquisa e trabalhar paralelo à organização e direção da sociedade foi um trabalho realmente bem
ao
puxado.
Ponto de complicar a própria saúde.
Né? Isso.
A Viagem Espírita de 62, né, tem resumo das leis dos fenômenos, o Espiritismo em sua expressão mais simples e a obsessão, que também é dele.
Olha aí, não tem obsessão. Esse eu não tenho, não.
Que era, porque, na realidade, cada um foi substituindo o outro. Tem uma outra de termos que ficou tudo no Livro dos Médiuns.
Livro dos Médiuns.
Aí, então, foi juntando.
Prossegue Allan Kardec. Tê-lo-ia feito mais cedo, sem receio de trazer perturbação à sociedade, retirando-me ao meio do ano. Mas poderia parecer uma defecção, uma falta, além do que me veria obrigado a dar satisfação aos nossos adversários. Tive, pois, de cumprir a minha tarefa até o fim. Hoje, porém, que tais motivos não mais subsistem, apresso-me em vos dar parte da minha resolução, a fim de não entravar a escolha que fareis. É justo que cada um participe dos encargos e das honras. E fecha aspas na fala de Kardec e volta à biografia. Apressemo-nos a acrescentar que essa demissão não foi aceita e que Allan Kardec foi reeleito por unanimidade, menos um voto e uma cédula em branco. Diante dele mesmo. Diante desse testemunho de simpatia, ele se submeteu e se conservou em suas funções. Cenas do próximo capítulo da vida desse grande trabalhador, desse grande missionário que nos trouxe tantos conhecimentos desse mundo espiritual que ele, assim como a gente, não conhecia, mas aprofundou tanto e deixou tantas lições que a gente possa estudar mais, né? E assim finalizamos o estudo de hoje, agradecendo a Jesus as oportunidades da vida para o estudo, para o aprendizado e principalmente para colocar em prática em nossa vida, lembrando que o nosso pensamento é o comando, é a chave e que nele esteja sempre o nosso Mestre Jesus. Graças te damos, amigo divino, e até nosso próximo estudo.